Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos iniciar o boletim deste domingo para vocês, sábado aqui do Brasil, falando de Jogos Olímpicos. Falta menos um mês para começar a disputa das modalidades nos Jogos em Tóquio, no Japão. E o Brasil está muito perto de quebrar um recorde pessoal, quer dizer, do próprio Brasil. O Brasil já tem 276 atletas classificados para os Jogos Olímpicos. Faltam 276. O recorde de delegação brasileira fora do Brasil é em Pequim, 2008, quando o Brasil levou 277 atletas. Acontece que o tênis tem já duas vagas praticamente garantidas e vão ser oficializadas provavelmente na semana que vem com a dupla formada por Bruno Soares e Marcelo Melo. E sendo assim, o Brasil chegará a 278 atletas, quebrando seu recorde e ao todo em 33 modalidades, entre modalidades individuais e modalidades coletivas. E é como é o tênis. Algumas modalidades já têm vagas asseguradas, mas nós não sabemos ainda quem serão os atletas. É o caso do tiro com arco, que tem duas vagas que foram garantidas pela Ana Marcelli e pelo Marcos Vinícius da Almeida, mas eles ainda não estão classificados. Quem vai definir isso é a Confederação Brasileira de Tiro ao Arco. A canoagem de velocidade também passa pela mesma situação. Lembrando, o esporte que vai ter mais representantes é o futebol, porque são 18 no masculino, 18 no feminino, são 36 atletas. O atletismo até aqui tem 31 atletas classificados. Pode até ultrapassar o futebol, mas por enquanto é a segunda modalidade. O handebol tem 28 esportistas garantidos, 14 de cada sexo, né, masculino e feminino. E o vôlei também, 24, com 12 homens e 12 mulheres. Aliás, neste sábado, o técnico da seleção brasileira de vôlei convocou a lista final das 12 atletas que vão para os Jogos Olímpicos, confirmando uma geração nova, atletas novas e boas como Rosa Maria, as levantadoras Macris e Roberta, a Tandara, Natália, Fernanda Garay, Camila Bright, Ana Beatriz, atacante, são muito boas jogadoras, mas e Eusébio encerra um ciclo de atletas campeãs olímpicas, bicampeãs olímpicas como Jaqueline, como a Sheila, que estava no grupo que disputou a Liga das Nações até essa sexta-feira, né? E também a Jaqueline, que estava em São Paulo. Enfim, a seleção feminina de vôlei, a Sheila lamentou muito o fato de não ir. A Sheila é provavelmente a maior jogadora de vôlei que o Brasil já teve em toda a sua vida, né? E com isso o Brasil volta então a Olimpíada, vai voltar os seus olhos agora para tentar conquistar o feminino, a sua terceira medalha de ouro olímpica. A seleção está voltando da Itália nesse sábado, se reapresenta na próxima quarta-feira e começa a treinar, porque os Jogos Olímpicos começam agora no dia 23 de julho. Lembrando, a seleção, o Zé Roberto Guimarães é um homem que ganha medalha, e não é pouca. Ele é tricampeão olímpico, uma Olimpíada com o vôlei masculino em Barcelona e duas com o vôlei feminino. O que é bastante, não é pouco não, é uma marca muito forte do Zé Roberto Guimarães. O Brasil ficou em segundo lugar na Liga das Nações, torneio de vôlei mundial, perdeu a final nessa sexta-feira para a equipe norte-americana, que é a equipe a ser batida nas Olimpíadas. O Brasil ganhou o primeiro set, mas foi derrotado nos outros três sets, perdeu por 3-1. E a seleção masculina de vôlei está também em Rimini, disputando a Liga das Nações de vôlei, Rimini Itália, de vôlei masculino. O Brasil garantiu vaga para a final, venceu a França nessa sexta-feira por 3-0, e agora vai encarar na decisão, nesse domingo de manhã no Brasil, de tarde para vocês, vai encarar a Polônia, que venceu a Eslovênia na outra semifinal. A curiosidade da seleção brasileira masculina é que o técnico Renan Dalzotto, ex-jogador, ex-medalha de prata olímpica em Los Angeles, ainda está no Brasil se recuperando de um período ruim. Ficou 30 e tantos dias dentro de uma UTI por conta do Covid-19 e agora é que ele está fazendo, melhorando, ganhando tônus muscular e vai em frente. Outra notícia olímpica legal: o Brasil conquistou 4 medalhas no último dia de competição, nesse sábado, na Copa do Mundo de Ginástica, que está sendo disputada, ou estava sendo disputada, em Doha. O Arthur Nori foi prata na barra fixa, ele que é medalhista olímpico, e os ginastas ainda ganharam bronze com a Rebeca Andrade na trave, o Caio Souza nas barras paralelas e a Lohane Oliveira no solo. No total, o Brasil termina a competição com 7 medalhas, o que é uma marca bacana. A Rebeca Andrade vem com 2, porque além da medalha que ela conseguiu na trave, ela já tinha vencido medalha também nas barras assimétricas, junto com a Lohane, as duas ganharam medalha, e o Arthur Zanetti foi prata, o campeão olímpico, foi prata nas argolas. Então agora o Brasil não vai para a Olimpíada como azarão, não. Vai como uma força, uma equipe para disputar algumas medalhas. Está indo bem em nível mundial. Futebol, Copa América. O Brasil vai jogar nesse domingo, cumprindo praticamente tabela, portanto vai entrar com um time com algumas reservas. O Brasil já está classificado com 3 vitórias em 3 jogos, é líder do grupo B da Copa América e vai então encarar o Equador no Estádio Olímpico de Goiânia. Deve fazer a estreia do volante Douglas Luiz, que ainda não tinha jogado. O técnico Tite deve colocar o Vinícius Júnior também no ataque, é uma das ideias. A seleção provável pelo último treino que a seleção fez nesse sábado é no gol o Alisson, Emerson, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi, Fabinho, Douglas Luiz e Everton Ribeiro, Vinícius Júnior do Real Madrid, o Neymar e o Richarlison. Deve ser o time que vai começar essa partida contra a equipe da equipe do Equador. A seleção brasileira volta para o Rio de Janeiro, na segunda-feira, começa o treinamento, porque aí já vai fazer a fase de mata-mata contra contra uma seleção ainda a ser definida no final dessa fase de classificação, na rodada agora desse domingo. O Brasil vai ter uma novidade já. O zagueiro Felipe se contundiu, foi desconvocado e para o lugar dele o técnico Tite chamou Léo Ortiz. O Léo Ortiz joga na equipe do Bragantino, do Red Bull Bragantino, e era um jogador formado no Internacional de Porto Alegre, está crescendo e agora foi convocado pelo técnico Tite para entrar, para jogar como zagueiro. Vamos ver se ele vai ter chance, né, de participar de alguma partida já no mata-mata. E a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que ainda está sem presidente titular, porque o Rogério Caboclo continua respondendo a um processo e a um inquérito de assédio moral e sexual, que ele foi acusado por uma funcionária, a CBF conversou com a Conmebol e está pedindo para o Brasil, nas quartas de final, não jogar mais no estádio Nilton Santos, que fica em Realengo, Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, por conta do gramado. O gramado do estádio está muito ruim, o estádio que foi construído para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Pan-Americanos também, e no fim não funcionou. O gramado está muito ruim, então a seleção brasileira reclamou e a Confederação Brasileira está negociando com a Conmebol uma troca da sede para o jogo das quartas de final, e essa sede pode passar para Cuiabá. Vamos ver qual vai ser a decisão dos dirigentes. Uma Copa América que veio parar o Brasil em cima da hora, pouca gente gostou disso, eu também não gostei, mas no final das contas está sendo disputada sem a menor importância, não faz barulho, não acontece nada. É impressionante como essa Copa América virou um mico em termos de competição. Para terminar, Campeonato Brasileiro, temos jogos todos marcados para amanhã. O Brasil vai jogar de noite, de tarde, então tem jogo de manhã e jogo depois. Mas nós teremos Juventude e Flamengo jogando logo às 11 horas da manhã, Fluminense e Corinthians jogando no Rio de Janeiro às 4 da tarde, Palmeiras e Bahia às 8 da noite, Atlético Paranaense e Chapecoense às 8 da noite, Grêmio e Fortaleza também às 8, Santos e Atlético Mineiro, América Mineiro e Internacional, Sport Recife, Cuiabá, Ceará e São Paulo. Todos jogos na noite aqui do Brasil, desse domingo, para fugir do choque com o jogo da seleção brasileira pela Copa América. A classificação do Campeonato Brasileiro tem, de novo, continuam aquelas novidades. O líder do campeonato é o time do Red Bull Bragantino, com 14 pontos. Um time aqui do interior de São Paulo, de Bragança Paulista. O segundo colocado é o Atlético Paranaense, com 12 pontos. O terceiro colocado é o Fortaleza, com 11 pontos. E o Bahia é o quarto colocado, com 11 pontos. Bicho papão, só mesmo Palmeiras, quer dizer, bicho papão é time que já ganhou mais de um título brasileiro, é o Palmeiras, que vem em quinto com 10 pontos. Vale lembrar que Atlético Paranaense e Bahia já foram campeões brasileiros em edições anteriores, mas hoje são times de médio para cima, de médio para grande porte. A surpresa está lá embaixo. Entre os quatro últimos colocados, times que seriam rebaixados se fosse hoje, nós temos o São Paulo, que é o 17º com apenas 3 pontos, e o Grêmio, que é o último colocado com apenas um pontinho em 4 jogos. A maior parte dos times já disputou 6 partidas, mas ainda falta o Grêmio completar, fazer 2 jogos que ele deixou para fora, e ainda assim, por enquanto, é o último colocado. Teve apenas um empate, e que foi contra o Santos nesse meio de semana, e mais nada, né? A coisa não está boa, não, para o time do Grêmio, campeão gaúcho, mas que não começou bem. Curiosamente, São Paulo, campeão paulista, também não começou bem. Bom, semana que vem eu volto com mais notícias do esporte aqui pelo Brasil. Brasil que já passou de 500 mil mortos pela Covid-19. Na verdade, vai chegar esse final de semana para mais de 510 mil mortos, e que vive uma crise política bem grande, e que tem que ficar todo mundo acompanhando para ver o que pode acontecer nesse país, que é uma verdadeira bagunça no que se trata, quando se trata de evitar mortes e contaminação pela Covid-19. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.